Então, assim, eu vou trazer todos os detalhes. A gente vai ouvir agora o senador Jacques Wagner. E eu quero a opinião de vocês, hein? Eu quero a opinião de vocês. Inclusive, ele foi perguntado se esses escândalos do Banco Master podem comprometer ou não. Podem comprometer ou não a eleição dele. Vamos ouvir o que disse o senador.
Eu estou absolutamente tranquilo. Infelizmente, em 2018 aconteceu a mesma coisa. Uma investigação que não deu em nada, que acabou arquivada. E agora, eu não estou falando muito disso, que eu prefiro falar de campanha. Mas realmente a receptividade, eu estou saindo daqui, vou para Teixeira de Freitas fazer mais um PGP. E sinceramente, a gente tem história, né? Eu fui governador 8 anos, as pessoas conhecem o perfil de cada um, sabe quem é de um jeito ou do outro, então, sinceramente, repercussão aqui dentro, para mim, foi zero.
Como é que está a articulação presidente Lula vindo na convenção?
Olha, a gente está aguardando, não sei se o governador já teve a resposta, a convenção previamente está marcada dia 1º de agosto. Se o presidente resolver vir e quiser vir a outras aqui do Nordeste, evidentemente, pela importância da presença dele, a gente eventualmente vai adequar. Mas por enquanto está marcado para dia 1º, lá no Parque de Exposição, pela manhã. Se depender de algum encaixe para que ele possa estar presente, nós vamos fazer.
Pronto, tá aí o que disse o senador. E aí, eu sendo muito sincero, tem até no bnews.com.br a nota, né? Tudo direitinho. Inclusive, a própria defesa do senador mandou no sábado informações sobre as transações imobiliárias tanto em Camaçari quanto em Salvador. Eu, sinceramente, viu, senador Wagner? Eu, sinceramente, tinha caído fora. Tinha caído fora. É um absurdo, é uma vergonha isso aí. É uma vergonha isso aí. Eu espero de verdade que toda a verdade de tudo isso apareça. E que o Master deixe rastros importantes para o nosso Brasil. Que faça uma limpeza dessa sujeirada que a gente vive. É só isso que eu quero. Que tenha uma limpeza total. Mas não é limpeza parcial não, senão não adianta. É uma limpeza total de tudo que a gente vivencia. Que era a opinião de Magrini e a opinião de Tássio Caldas.
Eu fico nessa expectativa aqui, Fábio Gomes, desse processo do Banco Master, dessa delação, né, dessas informações, quem está envolvido, quem realmente a fundo está com o pé todo enterrado na jaca, né, do Banco Master. Mas essa enrolação, essa história de ficar protelando essa questão dessa delação é complicado e acaba deixando a gente na ansiedade, né, Tássio? Porque com uma situação como essa, e toda hora aparece uma denúncia, toda hora aparece uma conversa, e simplesmente a gente fica com aquele sinal de interrogação na testa, sem saber até que ponto, que lado está mais envolvido com problemas nessa questão do Banco Master.
Pois é, Magrini e Fábio, eu acho que, como o Fábio trouxe aqui, né, que deixe rastros para que a gente possa ver qual lado está mais envolvido, se é um lado da direita, lado da esquerda, se ambos estão envolvidos em plenitude, em pé de igualdade, mas que sirva também não só para que os políticos sejam pegos com a boca na botija, né, a mão na botija, enfim, que a população brasileira, de modo geral, não só a baiana, brasileira, aprenda a enxergar o que é a política, como os políticos, em sua grande maioria, não são todos, não posso aqui generalizar, mas a grande maioria age, né, por nossas costas. A gente que banca os salários deles, são salários caríssimos, com os nossos impostos, e no fundo, a maioria dele está envolvido aí com algum tipo de esquema, né, seja financeiro, seja de apoio político, seja do que for, e não faz o que primordialmente são pagos para ser feito, que é trabalhar em prol do povo, em prol da gente.
Cara, eu me desliguei um pouco aqui do celular esse final de semana, né? E eu não tinha visto o vagabundo de Feira de Santana. O vagabundo de Feira de Santana. que se masturbou atrás de uma mulher na esteira em um condomínio de luxo em Feira de Santana. E eu vou mostrar no YouTube essa imagem. Eu vou mostrar esse canalha no YouTube. E aí eu vou perguntar a vocês o que é que merece um vagabundo desse. Mas peraí que eu vou trazer mais detalhes. Deixa o Vitão baixar as imagens aí. Quando o Vitão baixar as imagens, eu vou trazer. Me dê só um tempo, que eu ainda vou dizer quem é ele. Eu vou dizer quem é ele em Feira de Santana. Mas ó, vamos aqui de notícia. Porque o senador pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, afirmou que o presidente Lula defende ladrões de celular. A declaração aconteceu no sábado, durante o lançamento da candidatura de Maguinha Malta, do PL, ao Senado, em Vitória, no Espírito Santo. Ele disse: tem o presidente da República que passa a mão na cabeça de vagabundo que rouba celular. É só para tomar uma cervejinha. Não podemos criminalizar quem rouba um celular. Não. A diferença de um furto de um celular para alguém que é assassinado por causa de um celular é isso aqui. Bastou o marginal não ir com a sua cara, fecha aspas. No dia 23 de junho, durante o lançamento de uma fase do programa Celular Seguro, Lula disse que as pessoas que têm celular roubado não devem ter medo de ir a uma delegacia para devolvê-lo. Não tenha medo de procurar a delegacia, porque você não vai ser preso. É apenas para você devolver o celular. Se você souber de onde comprou, melhor ainda, você estará contribuindo para a gente acabar com uma organização criminosa, disse o petista. O que é que vocês acham dessa declaração? De Flávio Bolsonaro, dessa análise da declaração do presidente Lula? Eu quero já arrumar confusão em plena segunda-feira. O que é que vocês pensam disso? Lula passa a mão na cabeça de vagabundo, sim ou não? Flávio Bolsonaro tem razão, sim ou não? Bora, Magrini, responda. Responda, Tasso Caldas, vamos nessa.
Hoje é dia do amigo. Hoje, eu esqueci de falar, hoje é dia do amigo.
Ah, feliz dia do amigo pra você.
Você, como meu amigo, você fica me botando nessas laranjadas uma hora dessa da manhã. Uma hora dessa da manhã, cara. Né? Mas é isso aí, Fábio. A declaração eu não vi, eu também fiquei que nem você, viu? Offline esse final de semana. Mas toda a declaração de Flávio Bolsonaro dizendo que Lula defende isso, coisa de o tempo todo, não tem uma declaração de Flávio Bolsonaro que seja falando sobre melhorias para o Brasil, projetos de melhoria para o país. É só acusação, entendeu? Até evito ver essas declarações, porque é o tempo, não tem uma proposta, é só acusação. E é assim que funciona a política. Meu ponto de vista, vou deixar aí a cargo dos nossos ouvintes participarem e deixarem a opinião.
E aí, Tássio Caldas?
Olha, Fábio, né, é complicado, né, essa situação. É, cada lado vai buscar apontar os defeitos um do outro, né? O lado de Bolsonaro vai tentar utilizar essa questão da segurança pública no Brasil de um modo geral, que querendo ou não, é deficitária, né? A gente tem muita coisa boa, é verdade, mas também tem muita coisa que precisa ser melhorada. As ações precisam ser melhor elaboradas, melhor executadas. É verdade que já, em grande maioria, já tem muita coisa boa sendo feita, realizada, mas precisa melhorar mais. E essa declaração do Lula, porque não é nada demais, isso aí eu concordo com o Eduardo. E olha que eu não sou de direita, não sou de extrema direita.
Flávio,
mas
não?
Com Flávio, perdão. É, porque realmente, de um criminoso que furta um celular ou que te assalta com uma faca na sua barriga, no seu pescoço ou com uma arma pra te roubar o celular, pra ele cometer um crime mais hediondo, né, mais grave, é daqui pra ali. Então você tem que começar realmente, em relação à segurança pública, a combater o menor dos crimes para chegar nos crimes maiores, né? Uma coisa, por exemplo, eu vou contemporizar aqui, é um cara que está em uma situação delicada e que rouba ou furta uma banana, uma melancia, uma coisa assim, para alimentar a si e a sua família. Eu até acho que isso é, entre muitas aspas, perdoável. Você consegue passar um pano, né, na cabeça. Outra coisa é você roubar um celular, porque aí você vai partindo para outras nuances, outras outros crimes de maior gravidade. O que é que você vai fazer pra roubar um celular? Na rua, você vai quebrar um vidro de um carro, você vai roubar um carro que já tá ali com o celular, vai levar a vítima, né, num sequestro relâmpago, vai fazer o que mais? Então, realmente, é uma crítica pertinente do Flávio Bolsonaro. Né? Tem que ver como é que o Lula vai responder nesse sentido aí, porque realmente foi uma fala infeliz do presidente da República.
Bora, vamos lá. A gente vai começar a ouvir o povo. Vou soltar um áudio aqui. Um abraço para meu amigo Ricardo Porto, meu amigo Gui do Tempero da Tonha. Vou sortear aí um voucher do Tempero da Tonha hoje, viu? O melhor restaurante que tem fica ali na Avenida Centenário, para você almoçar com qualidade. Alô, Gui, alô, Tonha. Um beijo para vocês. Valeu, Gui. Um abraço, meu irmão. Deixa eu começar a soltar o áudio aqui da galera, para botar o pessoal para falar com a gente. Soltar o primeiro logo aqui.
Saudações, nação espanhola. É, Fábio, passando aqui, dá uma alertada aí na Embasa. Um grande vazamento de água aqui na Avenida Paulo VI, com sentido Alameda dos Espartões também. Mas é um grande vazamento mesmo, cara. Tá tudo já alagado aqui.
Valeu, Pepe, um abraço, hein? A Embasa. Avenida Paulo VI aí com problema, né? Água vazando pra tudo que é lado, viu, Embasa? Resolver esse BO, por favor. Vamos lá pro YouTube da BNews TV e vou soltar mais 3 áudios e depois vai pro YouTube aí que vocês vão ver a imagem do vagabundo se masturbando na frente, na frente não, né? Atrás de uma mulher na academia. Isso aconteceu aqui em Feira de Santana, aqui do lado. Luiz Carlos Buiu tá vendo a gente, Eric também mandando mensagem, São Vicente, Erickson, Robert. E aí depois manda a Erika Serra, Gilmara José também mandando mensagem, Luiz Carlos Buiú, fiquei mais emocionado com a matéria no sábado com aquele garoto que o maior sonho dele era te conhecer, Fábio. Deus abençoe, obrigado, Buiú, um beijo no seu coração, foi ótimo mesmo conhecer o Léo. Tá no meu Instagram, quem quiser ver o que é essa matéria. GCE também mandando mensagem, MSK, ele vai ganhar, os bestas vão votar nele. Vota quem quer, né? Vota quem quer. Lázaro Júnior, Wagner não vai cair fora, porque a mamata do dinheiro público é muito boa. Mais mensagens aqui. Robson Carvalho, bom dia, Fábio Gomes. Mano do céu, impressionante como esses parasitas políticos não se cansam de sugar com roubalheira geral. Concordo com você. Tem que dar um basta nisso, de GCE. Jucivan Silva, bom dia, Fábio Gomes. Todos aqui da bancada. Fábio, chama a atenção do governador e do prefeito para cortar aquele mato ali da entrada da rodoviária. Tava um absurdo ali, Jucibel. De qual rodoviária? A nova ou é a velha? Deve ser a velha, né?
Ficou a dúvida, né?
Eu acho que é a velha, tá? Mas obrigado aí pela sua mensagem. Denise Moura diz, bom dia, meninos. Safado quem vota nessas misérias. Enfim, ridículo esse homem, diz aqui. Shaddai diz, bom dia, só uma pergunta ao estagiário. Onde está essa fala? Cuidado com os fake, viu? De Lula, deve ser, que você disse. Diego Reis, bom dia, galera. E ainda sustenta um vídeo manipulado. Lula nunca falou. Roubaram o celular para tomar uma cerveja. Foi um vídeo editado de IA, entrevista... em Pernambuco, pronto, tá aí. Jucivan também mandando aqui é a rodoviária nova, obrigado, tá certo. Ricardo França diz, Magrini, não é momento de se abster em um assunto tão pertinente como esse.
A cada um, não tem obrigação de falar zorra nenhuma de política não, ainda mais dia de segunda-feira, meu filho. Sai pra lá que eu vou ficar aqui dando opinião de política uma hora dessa da manhã. Tem mais o que fazer, deixa, eu vou ficar de camarote aqui, vou abster de cada uma, né, rapaz?
A gente tá tem em que cima
ter,
do muro.
Não, a gente tem que ser obrigado a dar opinião. Não sou obrigado a dar opinião, não. Não quero falar de política, vamos falar de futebol, Copa do Mundo, ontem, a Espanha, o jogaço, a aposta que Fábio ganhou, a cerveja que a gente vai beber.
Vou falar gente?
A gente, sim.
Não é nada disso.
A gente...
Eu não sou nem seu amigo, você não me deu feliz dia do amigo.
Eu tá falei, querendo... sim, não. De feliz dia do amigucho. Pois é.
6h20, bora Fábio. Pro povo, vamos lá. Diga, Tássio.
Não, é só pra responder ao ouvinte, né, que falou aí de estagiário e coisa e tal. Eu tava respondendo e falando em relação à declaração do próprio Flávio Bolsonaro. Ele falou, então eu não tô colocando palavras na boca do presidente. É um relato do próprio opositor dele, né, que trouxe essa declaração, que trouxe essa informação. Se é fake ou não, eu realmente não sei. Tava opinando em cima da fala de uma outra pessoa, de um outro político que tava transmitindo essa informação. Inclusive falou aqui, né, no nosso programa mais cedo.
Vamos lá, solta aí o povo.
B-News agora.
Fala, Fábio, Magrini, Tássio, bom dia. Deus abençoe nossa semana aí, semana de bênção, velho, motorista de aplicativo aqui. Fala rápido aqui, cara, tô precisando de uma ajuda de vocês. Dona Embasa fez um serviço, né, lá na minha região, bairro de Pau da Lima. O buraco está crescendo a cada dia. Já tem uma semana que fez esse serviço, viu? Sábado de manhã o carro caiu no buraco lá, perdeu o para-choque, o cara tomou um prejuízo. Ajuda a gente aí, Fábio. Quem é o órgão que é responsável por isso? Porque a Embasa diz que ela só faz o serviço, é um outro órgão, não sei se é prefeitura, governo do estado que é responsável. Eles que vêm e fazem o recapeamento da pista e fecham o buraco. Me ajude, bom dia.
É, mas se a obra foi da Embasa, a Embasa tem que fechar o buraco que ela abriu, meu irmão. Conversa é essa, meu irmão? Conversa é essa? Vou mandar aqui pra Flávio Lordeiro, que tá de férias em Morro de São Paulo, mas eu vou mandar esse BO pra ele aqui, viu? E, inclusive, a TV Bahia já tá mostrando essa água da Paulo VI que a gente anunciou. Realmente, obrigado, viu, Pepe? A quantidade de água na Paulo VI, água limpa, jogada no chão aí, desperdiçada, é uma vergonha, tá? Uma vergonha. Mas enfim, vamos nessa, vamos embora, 6 horas mais 22 minutos. Deixa eu colocar mais um áudio aqui, vamos lá. Cadê?
Aí, Basta. Bom dia, Fábio Gomes.
Paulo VI.
Bom dia, Benils.
É água vazada.
Cara,
tá tudo gelado, viu, Basta?
Eu gostaria de entender.
Por favor, vamos lá,
como é que um senador da República, com dois mandatos, né? Ex governador do estado da Bahia, com dois mandatos, deputado. O cara consegue ter um apartamento avaliado em 9 milhões e adquirir, né, por intermédio de amigo, de terceiro, um apartamento de 25,4 milhões. E agora vem à tona que ele queria vender um terreno de 15 milhões e 800. Rapaz, como é que consegue juntar tanto dinheiro assim?
Lázaro Júnior, Wagner não vai cair fora.
Interrogação que fica na cabeça da gente que, sinceramente, cara, não tem como entender. Não tem.
Mano, não sei,
porra, é muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. Fora o que não deve estar escondido, né?
Tem que dar um basta.
A conta não fecha, viu, Gaguinho? Se você parar e pegar a calculadora, a conta não fecha. Não fecha. Não fecha mesmo. Não fecha mesmo. Eu realmente não consigo entender. A conta, ela não fecha. Tá? Bora mostrar o que eu prometi aí. Vai pro YouTube da BNCV, que eu quero que vocês comentem essa vagabundagem aí que eu vou colocar agora. Coloca aí, por favor, a imagem, Vitão, desse canalha de Feira de Santana. Isso aí tinha que acontecer na terra de Maguinho. Essas coisas só acontecem, começa tudo em Feira de Santana. Bota a imagem, olha o que esse vagabundo tá fazendo aí, ó. Tem áudio, solta o áudio aí. Mas o áudio é só a menina andando, tá? A menina tá na esteira, pra quem não tá vendo a imagem, que tá no rádio, eu preciso descrever o que tá acontecendo, tá? A menina tá andando, correndo ali na esteira, o cara chega de camisa branca, dá uma olhada pra ela, bota o negócio dele pra fora e se masturba. Olha lá. E a minha de costa. E parece que só tá ele e ela na academia. Olha que vergonha isso aí. Isso aí aconteceu no condomínio Reserva Buriti, no bairro Sim, em Feira de Santana, na manhã de ontem, tá? Segundo informações, a vítima estava gravando o próprio treino e, ao revisar as imagens, percebeu que esse homem apareceu atrás dela fazendo isso aí. Quer dizer, ele se lascou porque ela tava ali filmando ela correndo, né? Tem gente que gosta de depois postar.
Exatamente.
E ela tava fazendo a mídia dela. Olha que vagabundagem desse cara. Após o episódio, a vítima procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Uma guarnição da PM foi acionada, esteve no condomínio, mas ele já havia deixado o local antes da chegada dos policiais. Eu quero saber quem é esse canalha. Eu quero saber. Já soube aqui que o nome dele é Pedro Berg. Pedro Berg. Acabei de receber aqui a informação de que o nome dele é Pedro Berg. Cadê esse canalha? Tá onde? Me diga. Hã? Rapaz, que nojo de um cara desse, velho. Que nojo de um cara desse. Alguém consegue me explicar ou dizer o que é que merece um canalha desse? Me diga. Há uma informação, inclusive, de que ele pode nem ser morador da área, porque num perfil do Instagram dele, que eu acho que ele já deletou, que eu não tô achando ele aqui mais, tá lá, educação física. Então, capaz desse vagabundo ser até personal.
Uhum.
Olha aí o vagabundo aí, Maguinho, a cara do vagabundo aí.
Pois é, rapaz, é, os condomínios, né, os bons condomínios têm academia própria, né, muitos moradores utilizam dessa estrutura para poder fazer as atividades físicas, tanto nos condomínios lá em Feira de Santana, como aqui em Salvador também, tem a maioria dos condomínios hoje oferece, né, como parte do pacote de infraestrutura, academia. E hoje eu posso dizer para você que é até arriscado, porque às vezes a pessoa tem que ir cedo para a academia, né, fazer as atividades, e quando chega lá se depara com uma situação como essa. Né? Será que vai ter que o condomínio botar um segurança na porta da academia do condomínio por causa de criaturas como essa daí, velho? Imagine aí a situação. Você vê sua mulher, Fábio, vou na academia, daqui a pouco chega a imagem de um vagabundo desse dentro do espaço se masturbando. Eu vou te dizer, depois.
Eu ia caçar ele em Feira de Santana todo, ia achar ele.
Pois é, e lá não é difícil de achar, não, viu? Melhor que ele saia mesmo, realmente, suma da cidade, porque o povo lá não deixa barato isso aí, não.
Pois é, Tássio Caldas, que merece um vagabundo desse aí?
Cadeia. Não tem outra coisa pra gente falar, não. Um cara que vai pra um ambiente aparentemente particular, né? Parece que é uma academia de um prédio, realmente. Tudo indica, não posso afirmar nada, que era um prestador de serviço, né? Ao que tudo indica, né, pelo que a gente conseguiu ver aqui, seria um personal trainer, não parece ser morador daqui, e simplesmente se aproveitou de uma situação, né, enfim, não vou me alongar muito, não, mas pra mim tem que ser punido tal qual se tivesse realmente feito uma prática mais abusiva, né, com essa pessoa, essa mulher que tá aí fazendo seu exercício, ou se tivesse tentado algo mais grave contra a mulher, né, e aqui eu me refiro à questão de feminicídio, tentativa de feminicídio, alguma coisa
semelhante. Estupro, né? Querer agarrar.
Eu acho que ele merece a mesma punição que esses casos.
O que eu posso te dizer aí é que, com toda garantia, se ele não for morador desse condomínio, em nenhum condomínio ele vai conseguir entrar mais em Feira de Santana. Pode ter certeza absoluta que a ficha dele já está rodando em todos os grupos para bloquear o acesso dele.
Antes do bloco de esporte, 6h29, uma denúncia anônima aqui. Fábio, cadê? Sumiu a mensagem, irmão? Sobre o Ferri. O que foi que você ia falar aqui sobre o Ferri? Apagou. Mande de novo aí, por favor, porque na hora que eu ia ler, você deletou aqui a mensagem. Aqui. Fui para a fila de Ferri Boat às 3 da tarde. E só consegui atravessar pra ilha às 11 da noite. Só tem 2 embarcações fazendo serviço. Isso ontem. O ferry tá uma vergonha. Quando você chega do outro lado, você vê as outras embarcações todas quebradas. O que é que acontece com esse contrato, hein, governador? Com o ferry. Só tem 2 embarcações indo e voltando. 3 da tarde e não é feriado. 3 da tarde você só embarcar 11 da noite. Que é isso, hein, governador? Pelo amor do Senhor Jesus. Acidente no Politeama envolvendo carro e ônibus, tá?
Acidente agora também na ligação Lobato-Pirajá. Acidente com moto.
Meu Deus. A do Politeama, um ônibus bateu num carro. Tá? O motorista ficou ferido nesse acidente e sobreviveu por muito pouco, viu? Porque, ó, pra lá. O carro, a parte da frente do ônibus entrou onde fica o
lado do motorista.
É
verdade.
Que situação, viu? É muito. Manhã de acidentes, hein? Manhã de acidentes. Essa daí da moto em Paripe. A moto tá lá também ainda. É, rapaz. Tem rabecão ali, então teve morte, né? É, então teve morte, né?
É, tem aqui, tem um áudio.
Solta aí pra gente trazer a informação, aqui, por favor.
Bom dia, gente. Aqui é Sidney, motorista. Corpo estendido agora na rotatória de Paripe, na principal. Não sei se baleado. Multidão de curiosos. Polícia no local. Moto próximo. Muita gente olhando. Corpo estendido na principal de Paripe.
Obrigado, meu irmão. Foi esse acidente aí que a gente acabou de dizer. Então, lamentavelmente, esse acidente teve vítima fatal, tá? 6h31, vamos nessa. Vamos lá, falar de esporte. Escolha o hino aí, meu irmão. Pronto, vamos começar com Bahia. E pra trazer informações do Tricolor, tá chegando ele.
Marcos Valença.
Bom dia, Valença.
Muito bom dia, Fábio. Bom dia a você, ouvinte da Itapuã FM. Vamos falar do Bahia. Bahia que voltou a campo na última sexta-feira de maneira oficial. Venceu a Chapecoense 2-0, jogo na Arena Fonte Nova. E agora já tem jogo importante amanhã, né? Contra a equipe do Atlético Mineiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. É a última rodada do turno do Brasileirão. E o técnico Rogério Ceni, a depender da regularização que começa no dia de hoje da janela internacional, poderá contar com dois reforços: o goleiro Gui Herrera e também o atacante Alejo Vélez. Os dois já jogaram pelo Bahia no amistoso contra o Fluminense, mas não puderam atuar no jogo contra a Chapecoense porque ainda não estavam registrados no BID por conta da janela de transferência internacional que abre hoje, nesta segunda-feira. Outra situação é a do atacante Kike Oliveira, né? Surgiu a especulação de que o Kike poderia deixar o Bahia, que o presidente do Nacional teria dito que o atleta tinha interesse em voltar para a equipe do Nacional, mas a informação que nós tivemos na Arena Fonte Nova, na Zona Mista, é que uma questão pessoal envolvendo a mãe do atleta, esse seria o motivo pelo qual o jogador ficou de fora da lista de relacionados do técnico Rogério Ceni para o jogo. Da lista de relacionados, não. Da lista de jogadores que ficaram aptos a jogar. Que ele estava na lista de relacionados. A informação que nós temos é que ele estava, inclusive, no hotel com a delegação tricolor. E aí pediu a liberação por conta dessa questão envolvendo a sua mãe. Agora a gente vai aguardar para poder ver se teremos novidades ou até mesmo o Kike voltando a atuar no jogo contra o time do Atlético Mineiro. Valeu, Fábio. À noite a gente se encontra aqui na Itapuã FM a partir das 8. Valeu, um abraço.
6h34. Valeu, Valência. É hora de falar agora do outro baiano. E pra falar do Vitória... Tem a vinheta do homem? Bota a vinheta dele aí.
Muito bom dia, Fábio Gomes, mais uma vez. Falar agora sobre futebol, sobre esporte, o Vitória, daqui a pouquinho sobre Copa do Mundo também, né? O Vitória que venceu a equipe do Vasco na última quinta-feira por 1-0, dentro do seu mando de campo, dentro de sua casa. É um jogo difícil, um jogo duro, depois dessa volta, né, de temporada, de pré-temporada. O Vitória venceu com gol de Kaiser por 1-0 e já retomou as suas atividades, né? No último domingo, pensando na equipe do Botafogo, Vitória fez um trabalho de força na academia, já pensando em fortalecimento muscular, em fortalecimento físico da sua equipe, né, que vai encarar a equipe do Botafogo pelo jogo atrasado lá da quarta rodada, na próxima quinta-feira, né, e logo em sequência, no domingo, já enfrenta o Remo, né, também fora de casa, lá em Belém do Pará, no Mangueirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. São dois jogos em sequência, quinta e domingo. Provavelmente, imagino eu, que o Vitória vá sair, né, do Rio de Janeiro direto para Belém do Pará. Não deve voltar a Salvador para fazer atividade. Não sei se o Vitória vai depois da quinta-feira, vai treinar no Rio de Janeiro e depois vai pra Belém, se vai pra Belém e treina por lá, né, já pra se acostumar com o ambiente, com o calor, com o campo, né? O Vitória, que falando de divisão de base, decepcionou e ficou fora da final do Campeonato Baiano Sub-20, vinha ganhando de 3-0, tomou 2 gols e viu aí o Fluminense de Feira vencer nas penalidades, classificando para a final do Campeonato Baiano Sub-20. E para fechar, falando do Vitória, né, que muita gente ficou surpresa nesse jogo contra o Vasco, Fábio, em ver o Diego Tárzia, o argentino Diego Tárzia, sendo titular na ponta esquerda do ataque do Vitória, no lugar do Mateuzinho. E o Tárzia, ele foi elogiado na coletiva após jogo pelo treinador carioca Jair Ventura e deu indícios, né, que o atleta argentino pode ganhar sequência aí com o rubro-negro baiano. E para fechar, falando de Copa do Mundo, a Espanha, que foi campeã...
Ei, segure, calma.
Vamos lá.
Senta o pelo. 6h36, vamos lá. Agora sim, você pode, com vinheta, falar de Copa do Mundo. Vamos.
Cadê a vinheta, não?
Vá, pode ir.
Vamos lá, isso aí é novidade pra mim, não saber que tinha vinheta da Copa.
Gente, vai.
Não acompanha aqui a plástica. Rapaz, a plástica aqui últimas, é 100%.
Nas últimas vezes não teve
sempre
não.
Sempre teve.
Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, né? Falando da campeã Espanha, né? Depois de bater a Argentina por 1-0 na prorrogação nesse último domingo, a Espanha subiu aí no ranking da FIFA, né? É, que foi atualizado após, né, essa conquista. É, a Espanha foi para o primeiro lugar, né, do ranking da FIFA, que tem o top 10 da seguinte forma: Espanha em primeiro lugar, a Argentina em segundo, a França em terceiro, Inglaterra em quarto lugar, o Brasil em quinto, Marrocos surpreendendo aí em sexto lugar, Portugal em sétimo, Bélgica em oitavo, Holanda em nono e o México em décimo lugar. Esse é o top 10 aí das melhores seleções do mundo, de acordo com a FIFA. E para fechar, Nico Williams, jogador da Espanha, né, um dos destaques da Espanha, que entrou e tocou fogo no jogo ontem contra a Argentina, dedicou aí o título da Copa do Mundo a Neymar, o brasileiro Neymar, né, e disse que isso também era para ele, né, o craque Neymar, né, sendo homenageado aí depois do título da Copa do Mundo conquistado pela Espanha, pelo Nico Williams, né? E agora a gente foca na Copa do Mundo Feminino 2027 aqui no Brasil, Fábio.
Bora, vamos lá, vamos dar sequência aqui, quero sua participação, vai pro bnews.com.br, vai pro YouTube também da Bnews TV, são 6 horas mais 38 minutos. Deixa eu falar aqui, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a foto do braço direito de Buel, que foi preso pela Guarda Civil Municipal, mas eu quero a matéria do Bnews Premium, tá? Discussão na justiça e entraves, o que está por trás do antigo centro de convenções após uma década de impasses. Depois de quase 10 anos, ninguém mais estranha a carcaça metálica em um dos terrenos mais valorizados entre os bairros do Chiep e Jardim Armação. Esqueleto do antigo centro de convenções virou parte da paisagem de Salvador e mostrou que o abandono também se naturaliza na dinâmica das cidades. Hoje, esse cenário pode começar a mudar. Após anos de planos frustrados e uma sucessão de entraves, a área de 116 mil metros quadrados será levada a leilão pela segunda vez. O governo da Bahia espera colocar um ponto final nessa história, iniciada com o desabamento parcial da estrutura em 2016. O mercado, no entanto, acredita que esse enredo ainda está longe do desfecho. Para reconstruir esse percurso e entender porque a história levou quase uma década até o leilão, a reportagem reuniu documentos editais, decisões judiciais e ouviu especialistas do mercado e do direito imobiliário. A apuração mostrou que o terreno foi palco de uma sucessão de disputas trabalhistas, urbanísticas, ambientais e administrativas. Boa parte foi vencida antes de nova tentativa de venda, mas nem todas. No leilão de hoje, o governo pede um lance mínimo de 137 milhões para os 116 mil metros quadrados. O valor arrecadado, segundo a lei estadual, que em 2021 autorizou a venda do terreno, será destinado ao Fundo Previdenciário dos Servidores Estaduais, o FUNPREV. Diferentemente da tentativa frustrada de março, o novo edital incorpora uma mudança importante. O lance mínimo caiu de 141 milhões para 137, mas não foi apenas um reajuste para tornar o montante menos indigesto aos interessados. Esse desconto tem relação com o corte no tamanho do terreno em ofertas. O certame anterior incluía, além dos 116 mil metros quadrados de área comercial, uma porção de 71 mil metros quadrados, só que de uma área de preservação permanente. A retirada da APP foi uma resposta às manifestações de ambientalistas. Você acha, Magrinho, que vende esse terreno hoje? Se vende ou não vende, eu não sei, mas que tem que dar um fim nessa bagunça do jeito que tá, isso precisa fazer.
É verdade, vende sim, claro. Agora também o preço que estão pedindo, tá falando aí da matéria sobre valores?
Tá, acabamos de falar aqui, mas vou repetir pra você. 137 milhões iniciais, o lance mínimo.
Entendi. É, vai vender, com certeza. É, hoje em dia o mercado imobiliário tá levando tudo, né, Fábio?
Bom, vamos esperar. 6h41, Tássio Caldas tem denúncia, né, Tássio?
É, tem denúncia de um ouvinte que mandou um vídeo aqui pra gente sobre o muro, né, do aeroporto que passa ali por Ipitanga, que parece que caiu e tá em um estado precário. Vamos ver na telinha da BNews TV a denúncia do nosso ouvinte que passou por lá de carro e mandou esse material pra gente.
Bom dia, Fábio, Magrini, a todos da bancada. Excelente semana para todos vocês aí, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Fábio, como eu havia dito a semana passada, quem tá falando é Daniel aqui de Lauro de Freitas. Olha a situação do muro aqui do aeroporto no final de Pitanga aqui, ó. Aqui é o muro do aeroporto. Olha como se encontra, ó. Aqui que caiu, tá vendo? Ó, e ali no fundo é o aeroporto, tá certo? Aí você anda mais um pouquinho aqui. Olha, isso aqui é o muro do final do aeroporto, tá certo? Olha a situação que tá o muro aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, mais uma parte quebrada aqui. Quer dizer, podendo um animal adentrar, como eu falei a você, né? E causar um transtorno aqui no aeroporto. Eu não sei se tem outra proteção além desse muro aqui, mas isso aqui é o muro no final da pista do aeroporto internacional de Salvador, tá certo? Aí, ó, e logo ali na frente é a praia de Ipitanga. Valeu, meu amigo, bom dia pra todos aí, ótima semana. Aqui, ó.
Perfeito, viu, irmão? Perfeito, obrigado. Você já havia denunciado na semana passada e agora trouxe com imagens, né? Trouxe com imagens, ficou nítido aí realmente que precisa de uma proteção maior para evitar que os animais venham à pista, né? A pista do aeroporto, né?
Exato.
Porque pode
de
causar...
De decolagem, né?
Isso, é, exato. Ou de decolagem ou de pouso,
de
né?
De pouso, é verdade.
Porque acaba tendo... podendo ter um acidente de grande proporção, né? Então, chamar atenção aí, diga, Tássio.
E não só animais, né? Outras pessoas de mal podem invadir e querer aprontar alguma coisa, porque tem mala, né? Tem várias coisas que passam por ali e podem, e as pessoas podem querer se aproveitar. E eu quero reforçar, né? Porque é um aeroporto que é administrado por uma empresa que arrecada muito dinheiro com estacionamento, por exemplo, com várias outras formas, e deixa essa parte aí do muro realmente nesse estado, né? Parte do muro caído, sem ajustar, parte do muro com os blocos de tijolo exposto, ou seja, completamente inacabado, né? Cobra estacionamento caro, cobra entrada para você deixar lá o passageiro embarcar ou desembarcar no seu carro, seja você motorista por aplicativo ou não, e deixa a situação nesse estado aí, realmente é complicado.
Cadê a imagem de William Alves Oliveira? Mostra aí a foto de William, Vitão. Pra eu mostrar quem tá no YouTube da BNews TV. Esse aí é o William, o gordo. Aí, o gordo. Esse é o gordo aí. Esse gordo aí, ele foi preso ontem. Parabéns à Guarda Civil Municipal. Porque estavam tendo muitos assaltos, roubos, invasões dentro de escola. E a Guarda Civil Municipal tava no rastro de prender essa quadrilha. Isso aí aconteceu no bairro Tancredo Neves. Território sabe de quem? De Buel. Uma das principais lideranças do Comando Vermelho. E o gordo, que é esse aí que nós estamos mostrando, ele é braço direito de Buel. Ele foi encontrado com muita droga, com 10 aparelhos celulares, com munições, tudo isso na mão do gordo. E quem pegou foi a Guarda Municipal. É área da 23ª CPM, a meus amigos do GOI, RONDAC, as especializadas da Guarda Municipal, que entram em qualquer lugar. Por isso, viu, que a gente tem que dizer que a guarda tem que servir de apoio de braço, sim, à segurança pública. Então tá aí, acabou tirando o gordo de circulação. Ele foi levado para a central de flagrantes. Um abraço ao meu amigo Braz. Braz, que tá fazendo um trabalho na Guarda Municipal de referência. Eu tiro o meu chapéu, bato palma quando o trabalho é bem feito. Ricardo Braz, anote esse nome. Tá fazendo história na Guarda Municipal. E com isso a gente vai seguir aqui acompanhando os passos do que pode acontecer nessa região de Tancredo Neves. 6h45, bora!
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, Luiz Guilherme. Nota de utilidade pública: BR-324, com obras concluídas nos dois sentidos e fluindo normalmente bem. Ok? Um bom dia a todos, Sargento Mululo.
Valeu, sargento, um abraço, obrigado, hein? Mais uma mensagem aqui chegando, Aldari aqui no YouTube, tá? Bom dia, Fábio, Tássio, só tá faltando o maioral, que é Ivonilson, tá perto, volta 11 dias aí pra ele vir. Leandro Silva também mandando mensagem, Diego Reis, Maguinho tá igual a Vitória Alves, foi trabalhar de pijama. Por que pijama, velho?
Camisa Vitória... listrada é pijama. Ah, inclusive tá. É camisa muito cara, foi doada pelo presidente Luiz Pedrujo.
Lázaro Aquino diz aqui, a conta não bate, né, irmão? Cidadão político recebendo verba pública, paga pelo povo e tem uma mansão avaliada em 9 milhões, isso é um absurdo. Mais mensagens aqui, Nil Ribeiro, teria que mostrar o vídeo de Lula falando pra depois opinarmos, tá bom. Adriano Pereira diz, Fábio, vai no TRE, declaração da última eleição e olha os bens de Jax Wagner, nem esse terreno é declarado. Tá aí a denúncia aí do Adriano Pereira. Gilberto Soares, bom dia, painel eletrônico, pasta cor-de-rosa, confisco de poupança, lava-jato, master, mensalão, muitos outros. Os políticos continuam os mesmos. A coisa é tão ruim que tome e lança familiares. Ricardo França, Fábio, te mandei no Insta o vídeo de Lula que disseram que é IA. 6h47, bora, vamos lá.
É News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. Em primeiro lugar, essa questão desse cara aí, ele vai argumentar, ele ou a família, que tem problemas psicológicos. Simplesmente isso. E não vai dar em nada. E ainda vai aparecer algum médico que vai laudar confirmando isso. Tem dinheiro, consegue o que quer. E aí...
Bora, vamos lá, mais um aí, vamos embora.
Bom dia, bancada, bom dia, Fabão, Magrini. Rapaz, você tá perguntando aí o que é que eu acho. Que a política desse povo é um contra o outro, depois eles ficam tomando cachaça junto, fazendo churrasco junto, comemorando, se abraçando. A rivalidade deles é só durante a eleição, mostrando pros idiotas que eles são inimigos, mas não são nada. Todo mundo rouba, todo mundo é ladrão. E Lula foi aprovado, pô. Quando Lula foi eleito, Fabão, os presídios tocaram fogos, pô. Fizeram festa. As facções criminosas do Brasil tocaram fogos. Fizeram festa todo dia. Entendeu? E o que ele disse na televisão é a mesma coisa, que o cara vai pôr o celular pra tomar uma cervejinha, não é crime, não. E aí? Jacques Wagner é outro ladrão. Como é que Jacques Wagner não é ladrão? De onde foi que Jacques Wagner deu tanto dinheiro pra ter apartamento, terreno desse tamanho, com esse valor?
Bom dia, Fábio. André aqui de Piatã. Imagine, você acabou de falar aí de Jacques Wagner com a questão dos terrenos dele. Ou seja, vamos direto ao assunto. A campanha de Flávio é tão rasa que ele está falando de roubo de celular. A grande maioria dos nossos políticos envolvidos em trambólicos furtos e roubos, e ele vem falar de roubo de celular. Imagine o nível da campanha política do cidadão desse.
Uma coisa eu garanto, né? Ele, ao invés de estar falando só isso aí de roubo de celular, de declaração ou não de Lula, ele poderia estar falando do Banco Master, né? Ele poderia estar falando do Banco Master, né? Que é o que o povo brasileiro hoje quer saber do Banco Master. De quem está envolvido, né? Bater aí nesse escândalo de Wagner, né? Dar nome de quem tem relação com Vorcaro. É isso que a gente quer, pô. É isso que a gente quer. Além de discussão de propostas, né? Como o Magrini mesmo deixou claro. Além de discussão de proposta. Vai pro bnews.com.br e atenção, hein? O pré-candidato à presidência Romeu Zema do Novo cogitou a possibilidade de a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compor a sua chapa como vice. após o empresário Geraldo Rufino do Podemos, que era apontado como favorito para o cargo, ser descartado. Ele deve disputar uma vaga ao Senado por São Paulo. Zema disse que fica muito satisfeito com a interação da ex-primeira-dama nas redes sociais, após Michele ter curtido algumas publicações dele. Ele disse, é uma possibilidade sim, como outras também são. Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom. O que nós já definimos é que nós queremos um vice ou uma vice ficha limpa. Isso é fundamental para nós continuarmos como temos feito, criticando tanta coisa que está errada e sem ter o rabo preso. Já pensou, Magrini? Se tivermos uma chapa, todo mundo diz que essa seria uma chapa muito forte. Zema com Michele Bolsonaro.
Rapaz, aí ia ser problema sério, viu? Dentro da família ia ter separação, com certeza. Porque o cara tá ali com o filho, apoiando o filho, né? Declarando, fazendo carta, escrita do próprio punho, dizendo que o apoio dele, que todos abracem a candidatura de Flávio Bolsonaro. E aí vem a mulher e se filia a candidatura e se põe como vice na candidatura de um adversário, um cara que poderia estar apoiando o bolsonarismo. Aí é confusão formada e séria. Não sei se esse casamento ficaria de pé se realmente isso aí acontecer não, viu, Fábio?
É, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, Tássio Caldas, chegando denúncia aí, Tássio.
É, chegou mais uma denúncia aqui pra gente, Fábio, né, sobre uma praça, né, no Alto do Cabrito, no fim de linha do Alto do Cabrito, né, segundo o nosso ouvinte que encaminhou esse vídeo pra gente, bom três dia, meses... de obra que não acaba. Vamos ver o vídeo, por favor, Vitão, no ar.
Três meses de obra, ó. Fizeram nada. Chegaram aqui, demoliram, tô dizendo que é reformar. Fizeram nada aqui, ó. A igreja, lá no fundo tem outra parte da praça. E tem outro pedaço da praça. Peraí que eu vou mostrar a vocês, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A praça aí, ó. Aqui é uma. Aqui é outro pedaço de outra praça. A mesma coisa aí, ó. Só trabalham três funcionários. Opa aí. Três meses de obra, ó. Material, ninguém faz nada, isso é um absurdo, tá vendo? Aí, ó.
Valeu, tá aí a praça. Pega aí, manda pra Vitão. A praça que a gente tá mostrando aí em Paripe, né? Aí é da Alto do Cabrito, perdão. Né? Aí é responsabilidade da prefeitura, né? Então você dizer que vai começar uma obra, destrói a praça toda e deixa lá sem fazer, não dá, né, Magrinha? Aí realmente precisa chamar atenção porque a reforma dessa praça precisa acontecer.
Mas tem muitos lugares que tá assim aqui em Salvador, viu? Tem muita praça que começa uma obra, começa uma reforma e daqui a pouco para e a praça fica lá acabada, destruída e simplesmente só vão resolver depois de 1-2 anos. E a população lá sofrendo, coitada.
6h54.
Rafaela Calil tem aqui, ó, informações.
Cadê? Vai? Tá aí ao vivo?
Tá aqui.
Vamos nessa, vamos chamar a Rafa, você tá por onde? Bom dia, Rafa.
Olá, muito bom dia, Fábio, bom dia, Tássio, Magrini, todo mundo que tá aqui, os nossos ouvintes da Itapuã. Olha só, o acesso aqui da Alameda das Espatódias, para quem vai acessar a Avenida Paulo VI, quem tá vindo ali da região do Iguatemi, para ir pra Avenida Paulo VI, está temporariamente bloqueado por conta de uma tubulação que está vazando aqui. E pela quantidade de água que tem vazando na pista, a gente tem a noção de que é uma tubulação enorme, mas ainda não foi confirmado o que ocasionou esse vazamento pela Embasa. A nossa equipe está aguardando esse retorno. Mas por conta dessa interdição da pista, todo o cruzamento aqui está apresentando nesse momento um trânsito bastante congestionado, tanto para quem está indo ali sentido Paulo VI ou para pegar a Rua do Canal, tanto para quem está indo sentido Tancredo Neves, passando aqui pela Rua Jaracatiá. Então, essa rua fica logo ao lado desse acesso da Alameda das Espatódias para a Avenida Paulo VI. E aí a Transalvador transformou essa rua do Jaracatiá em uma rua de mão dupla. Então, quem está vindo ali da Rua do Canal passa por essa rua para seguir para Tancredo Neves, e quem está vindo da Alameda das Espatódias também vem por essa rua e faz uma leve curva para poder voltar a acessar a Avenida Paulo VI. Então, a Transalvador fez essa alteração aqui justamente para as pessoas não passarem pela rua que está com essa tubulação aqui vazando, porque é uma grande quantidade de água. Então, por conta desse desvio dessa outra rua ao lado ter sido transformada em uma rua de mão dupla, esse cruzamento está bastante engarrafado, porque não é um caminho normal que os motoristas faziam. Mas os agentes da Transalvador estão aqui orientando as pessoas por conta dessa interdição. O trânsito está, por momentos, ele trava um pouquinho quando aumenta o fluxo de carros, mas está fluindo devagar, mas está fluindo. A via não foi... As pessoas não estão impedidas de acessar Paulo VI. Elas estão só tendo que fazer um caminho pela rua ao lado, e como se tornou uma via de mão dupla, acaba complicando um pouquinho. Mas a gente vai seguir aqui aguardando o posicionamento da Embasa, se tem uma previsão de quando isso vai ser resolvido, porque inclusive impacta as pessoas que vêm com os ônibus. O BRT passa por aqui, e aí a gente acabou de ver aqui agora umas pessoas que tiveram que descer do ônibus para saírem andando, porque ele não pode fazer o caminho que faria normalmente, né? Então a gente vai aguardar a resposta da Embasa sobre uma previsão de ajuste dessa situação e o que teria de fato ocasionado. Mas por enquanto o cenário aqui é esse, Fábio.
Valeu, obrigado, Rafa. Um beijo pra você. Da qualquer momento você volta, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco tem mais B News agora, primeira edição, 6h57.
B News agora, Itapuã.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6h58.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code na tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6h59.
Tem dia de reunir a família. Tem encontro com os amigos. Tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Sal Dali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Sal Dali.
Nesta terça-feira, dia 21, tem jogo pela 19ª rodada do Brasileirão aqui.
Itapuã.
Direto do estádio Arena do Galo, tem
Atlético,
Bahia, Atlético Mineiro e Bahia, às 19h30 da noite. E a equipe Arena Futebol Itapuã FM entra em campo às 19h, com a narração de Expedito Magrini, comentários de Flávio Lordello, reportagens Marcos Valença, e o comando é dele,
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã FM.
É
pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no B News Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
7-1, vamos lá, voltamos em participe, bnews.com.br, tá certo? Vai no YouTube da B News TV para poder mandar mensagem pra gente, tá? Vai no YouTube da BNews TV para poder mandar mensagem pra gente. É importante que vocês interajam, que vocês participem do tema. É, Valdice Souza, bom dia, Fábio. Lembra aí da compra de 51 imóveis em dinheiro vivo com dinheiro da política também. É, essa política acontece de tudo, GCE diz aqui. Robson, segundo alguns canais da internet, Bolsonaro e Michele estão separados. Retrato da família conservadora. É, Ricardo França, Fábio, como Flávio vai falar em proposta se a campanha não começou? Lula, que... ah, claro que a campanha começou, velho. Pelo amor de Deus, como é que a campanha não começou? Começou sim. Lógico, mesmo que não oficial, que não tendo a convenção, a campanha tá na rua aí. Você vê os nossos aqui, trazendo pros nossos, Jerônimo e Neto viajando o tempo todo. Como é que a campanha não começou? Claro que a campanha começou, a campanha tá na rua. Pode ter certeza disso. 7-2, vamos lá, vamos pro povo.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. É, aqui é Fabrício. Galera, dá uma olhadinha aí com a Trans Salvador, porque um candidato aqui, um vereador aqui de São Caetano, ele reorganizou aqui a feira, né? Que tava uma bagunça retada aqui perto da quarta delegacia. Reorganizou a feira aqui. Aí ficou um lugar amplo ali no ponto de ônibus. Só que o motorista de ônibus continua parando o carro no meio da rua, não vai adiantar muita coisa. Vai continuar engarrafando tudo. Para Trans Salvador orientar aí o motorista aí, ó. A ele colocar o carro quando parar no ponto de ônibus perto da quarta delegacia, para eles colocarem o ônibus perto do meio-fio, não colocar no meio da rua, porque vai continuar atrasando todo mundo aí, ó. Agora mesmo tá engarrafado porque o motorista tá com o carro no meio da rua. É difícil, né?
Beleza, meu irmão. Tá aí, situação difícil, né, Magrini? Situação extremamente complicada, né?
O trânsito ali em São Caetano é um caos, né? Aquela região ali da quarta... É a quarta delegacia ali?
Ali é a quarta delegacia.
Exatamente. Aquela estrada de Campinas. É um terror. Já não basta aquela ladeira. Quando você vai subir ali pra o São Caetano, ainda tem aquele trânsito que era uma bagunça. Ele tá falando aí, nunca mais eu passei por aquele trecho ali, tá, gente? Mas era realmente uma bagunça por causa de uma feirinha que ficava ali. Acho que teve um reordenamento, organizaram. Mas mesmo assim, né, é aquela história do costume do cachimbo, deixa a boca torta. E aí, simplesmente, os motoristas continuam parando os ônibus no meio da pista. Então, quem vem atrás não consegue passar. Tem que ficar esperando a boa vontade do busão arrastar. Então, se os motoristas aí, os rodoviários, se puderem ajudar também a turma do trânsito aí, vai ser bom, vai ser paz, né, para os motoristas, porque realmente ali, meu amigo, tem horas que é caos, e principalmente nos horários de pico, viu, Fábio?
Valeu, 7:04, vamos embora, quero o povo participando.
B News agora.
Eu queria saber, bancada, como um prefeito, ele compra, ele negocia um apartamento com Wagner de 10 milhões. E o prefeito tá ganhando quanto para negociar um apartamento de 10 milhões?
Pois bem.
E não foi um apartamento, foi um terreno, né? Que a gente falou aqui.
É, porque na verdade teve a questão do apartamento dele também, que ele tentou vender antes da operação, né?
Uhum.
E o terreno foi após a operação. Tem vídeo aí, né, Tascaldos? O que é que aconteceu com esse argentino aí?
É, Fábio, um torcedor da Argentina, pelo que eu acompanhei na Praia do Forte, né, aqui no estado da Bahia, na linha verde, depois do jogo da Argentina ontem, depois de perder o título, acabou não aguentando a resenha, a provocação, pegou muito ar, parecendo que tinha surtado nas ruas, aparentemente, da Praia do Forte. Tem um vídeo sobre isso, Vitão, coloca no ar pra mim, por favor.